nos primeiros dias de vida para identificar problemas auditivos. É realizado de forma gratuita em todas as crianças recém-nascidas que residem nos municípios de Brusque, Guabiruba, Botuverá, em parceria com a Secretaria da Saúde. A diretora executiva da PAI de Brusque, Rosicler Serati Foleto, e a diretora da Clínica Unidunité, Valdete Batista Arque, estão conosco nessa manhã para falar um pouquinho a respeito desta importante aquisição para a clínica e também um pouquinho do trabalho da Clínica Unidunité aqui em nossa cidade. Rosicler, primeiramente, com relação à aquisição desse equipamento, né? Essa parceria com a Vara Criminal de Brusque, de que forma que ela se deu, Rosicler? Bom dia, prazer recebê-la.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre o trabalho da PAI, focado hoje na questão do âmbito das atividades da Unidunité. Olha, ela se deu sob forma de edital de projetos. É assim que o fórum agora vai trabalhar desde o ano passado. Foi publicado um edital em abril, um prazo curto, mas as instituições todas, elas se movimentaram para apresentar projetos. E a PAI também apresentou na ocasião, focando a necessidade de substituição desse aparelho que nós já tínhamos em uso ou anterior a 8 anos, né? E aí fomos contemplados, atendemos todos os critérios do edital e fomos contemplados com uma verba de R$39.500.
Certo. É a primeira vez que a PAI é contemplada com verba através dessa... da vara criminal aqui da nossa cidade ou não?
Não, já há muitos anos
outros
nós
projetos
temos
já receberam.
Muitas obras que foram executadas na PAI, inclusive a construção da quadra de esportes que os nossos alunos utilizam, projeto preventivo de incêndio e tantas outras benfeitorias realizadas na instituição foram através de verbas disponibilizadas pela vara criminal do Fórum de Brusque.
Através das chamadas multas pecuniárias.
Exatamente.
Né, que a vara criminal libera esses recursos. Que bom. Valdete, com relação à importância do aparelho, né? Fala um pouquinho desse aparelho, a importância dele para esse atendimento. Certamente um aparelho, além de ser novo, né? Bem mais moderno, eu acredito, né? Do que o que era usado anteriormente. Então fala um pouquinho desse aspecto técnico dessa aquisição para a Clínica Unidunité.
É, exatamente. Bom dia aos ouvintes. E isso mesmo, Sérgio, ele tem uma tecnologia mais avançada do que o anterior. Na verdade, os exames que ele realiza são os mesmos. Que é a triagem auditiva neonatal, tanto para as crianças que têm um indicador de risco, tanto para aquelas que não têm. O que é um indicador de risco? É quando a criança tem alguma historinha, né, no pré-natal ou, né, depois do parto, que pode vir a interferir nas questões auditivas dele. Um bebê que nasceu e ficou em UTI neonatal, ou um bebê que tem uma história de perda auditiva de outros membros da família. Então, são crianças que precisam fazer, a gente diz que é o teste da orelhinha mais completo, porque ele envolve dois modos de triagem. E a criança que não tem esse indicador, ele faz só um outro teste mais simples. Então, esse equipamento, ele realiza esses dois, o antigo já fazia, só que numa tecnologia mais avançada, para profissional que está fazendo o teste, para fonoaudióloga, ele é muito mais ágil, muito mais, ele dá mais recursos para durante a realização do exame, para ela ter essa certeza da maneira que está caminhando o exame.
Certo.
Porque o exame, ele é bem objetivo e muito fidedigno, são aparelhos que são usados no mundo todo, né? E então essa tecnologia é extremamente avançada e, né, muito inovadora, porque na verdade o teste da orelhinha aqui na APAI, a gente já tem essa preocupação com a audição desde o início da Unidunité. Mas foi só lá em 2002, que até que foi com o auxílio do Rotary Club, né, que a gente conseguiu o primeiro aparelho do teste da orelhinha. Depois lá, e esse primeiro, ele não tinha os dois modos de avaliação. Então, crianças que tinham essa história de risco, elas tinham que ir para Florianópolis para a gente ter certeza de que está tudo adequado à audição. Uma coisa que às vezes os pais dizem, não, eu tenho certeza que ele ouve, né? Só que a audição, ela é bem complexa. Então, tem sons que nem sempre...
Isso,
os pais não conseguem avaliar todos os tipos de som, vamos dizer assim. Então, só um exame objetivo mesmo é que vai garantir isso.
Certo, eu até coloquei aqui que todos os bebês, né, nos primeiros dias de vida, eles devem fazer esse teste. Isso tem funcionado efetivamente na prática? Todos os bebês têm passado por esse teste aqui em Brusque? De que forma que é feito esse encaminhamento para que todos realmente passem por ali? Porque é importante isso, porque às vezes é a questão da vacina, vamos usar como exemplo aqui, né, a vacinação. Todos os bebês é importante, todas as pessoas, mas principalmente os bebês, têm que cumprir aquele roteiro de vacina, mas nem todos cumprem. Então, em relação ao teste, como é que funciona esse aspecto, Valdete?
Isso. Como o teste da orelhinha, ele, no mesmo dia que a criança vem fazer o teste do pezinho, ela vai fazer a orelhinha. Então, a gente, nos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá, a gente consegue fazer esse cerco, né? Então, tanto monitorando junto com os hospitais, né? Para que todos os bebês que nasçam e que morem no município venham fazer o pezinho e a orelhinha, né? Então, na maternidade, né, nos hospitais, tem uma profissional que está fazendo de algumas crianças particular, e os demais que são do SUS acabam indo lá na Unidunité, né? E aí a gente tenta fazer esse trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde, as unidades de saúde, os pediatras do município, para garantir que todos façam o teste, né?
Certo.
E a gente tenta trabalhar bastante com a conscientização das famílias, porque, por exemplo, como o teste da orelhinha, ele é uma triagem, pode acontecer de, nessa primeira avaliação, dar uma falha, que a gente chama, né, no teste auditivo. Isso pode acontecer porque ainda o bebê pode ter alguns resíduos do parto, né, e aí ele precisa de um reteste. Então, daí a gente nota que às vezes as famílias demoram um pouco mais para entender por que precisa voltar para repetir. Porque ainda o teste não está finalizado, né? Somente quando a gente vai ter uma última resposta é que aí essa criança ou é liberada ou ela vai seguir outras investigações para ver realmente se ela tem algum comprometimento na audição dela. Então, o teste da orelhinha, ele é um primeiro momento, né?
Certo. Rosicléia, com relação ainda à clínica Unidunité, a questão estrutural da clínica, né? Como é que ela está hoje em relação à questão dos profissionais que lá trabalham, as áreas dos profissionais que ali trabalham para atender a comunidade?
Uhum. Olha só, nós, devido à grande demanda que nós temos de atendimento, especialmente no programa de estimulação precoce, nós estamos com a nossa capacidade já toda tomada. Nós temos fila de espera para atendimento de crianças e, obviamente, nessa, a gente precisaria ter um aporte maior, ter mais profissionais para poder fazer um trabalho assim de ainda mais qualidade do que já é feito hoje.
Sim. E esses profissionais, a forma de busca não é possível por quê?
Tudo que a instituição, que a instituição tem que fazer, ela precisa desenvolver captação de recursos para isso, né? Então, esse é um andar contínuo, mas assim, ó, são poucas fontes disponíveis para pagamento de custos fixos, né?
Sim.
A gente conta muito com a ajuda da comunidade, de empresas, do poder público, mas eu te digo que a gente ainda precisaria mais recursos para poder proporcionar ampliação da equipe. Né? Quando a gente fala equipe, a gente está falando de profissionais técnicos.
Sim.
Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. Algumas profissões, inclusive, a gente tem escassez de profissionais no município e a gente tem que buscar profissional fora. Isso acontece com as outras instituições também, né?
Sim, tem acontecido muito com, por exemplo, a Secretaria da Saúde. É uma situação, né, que nós temos, é recorrente aí, não só de Brusque, mas em outros municípios também. Temos falado muito a respeito disso. A dificuldade de se trazer o profissional para trabalhar, né? A expectativa é que melhore essa situação, inclusive na área da saúde, daqui a alguns anos, né? Com o advento agora do curso de medicina da Unifeb. Ainda com relação à questão de recursos, eu gostaria de perguntar, Rosicléia, até para que o ouvinte entenda, na APAE, por exemplo, há recursos que vocês recebem que nós podemos chamar de recursos carimbados, ou seja, aqueles que você não pode utilizar, por exemplo, para um outro fim, no caso, ou não?
para um outro fim, para efeitos de pagamento de folha de
isso,
pagamento?
Isso, exatamente, é.
Olha, recursos de projetos, eles são específicos para aquisição de equipamentos, como foi o caso agora que a gente sim, acabou de falar sobre a Unidunite, o teste da orelhinha. E, mas os recursos eles já vêm destinados.
Pois é.
A instituição, ela sempre tem que vai apresentar para fazer qualquer termo de convênio, sim, ela vai apresentar um plano de trabalho. Aonde ela vai utilizar esse recurso? Ela vai recebendo paulatinamente esse valor e vai prestando contas da sua utilização.
Certo.
Então as verbas, elas sempre vêm com esse intuito. E dentro da política de transparência da instituição, a instituição sempre divulga, a rádio aqui é um grande parceiro nesse aspecto, a destinação desses recursos, né?
Certo. Porque os recursos que a PAI tem possibilidade de utilizar para contratar funcionários, etc., são os recursos das arrecadações de eventos, etc., que a própria
também,
PAI faz.
Também,
esse
pedágio,
recurso é possível, então, né?
Pedágio, a festa que acontece em setembro, a nossa rifa também, todos eles entram para pagamento da manutenção da instituição. Mas veja que são recursos assim, ó, que são recursos
são
que variam,
né?
São sazonais.
Isso.
Então, a gente nunca pode parar de fazer eventos para a gente poder construir um caixa, especialmente agora, por exemplo, de janeiro a abril praticamente, fontes como nós temos o Fundo Social,
sim,
que é um recurso que a gente renova com o governo do estado, renova todo ano, tem renovado, né? Então ele deve começar a entrar agora só em março ou abril. Então é fundamental as ações que a instituição faz para ela conseguir também ter recursos para se manter nesses meses. Do contrário.
Certo. Voltando à clínica Unidunite, para nós fechar, Valdete, a questão do horário de atendimento para o teste de pezinho, existe um esquema de dias da semana, né, determinados para esse atendimento. Vocês estarão com a clínica fechada, agora já até divulgamos aqui nesse feriadão, mas vão reabrir na quarta-feira. Gostaria que você falasse um pouquinho também a respeito dessa questão do horário de atendimento, de que forma que as pessoas podem procurar a clínica Unidunite, tanto para o teste do pezinho quanto para o teste da orelhinha.
A clínica de uma maneira geral funciona das 7h30, né, ao meio-dia e da 1 às 17h30. E para o teste do pezinho, das 13 horas às 16 horas, a gente recebe, né, as famílias que queiram fazer esse exame. E até para a gente poder dar conta de atender todos que chegam, então a gente estabelece até as 16 horas e aí a gente fica até as 17h30. Então é de segunda a quinta.
Isso.
Tá?
Uhum.
E eu só gostaria de frisar, Sérgio, assim, ó, que, por exemplo, no caso do teste do pezinho e da orelhinha, eles são exames preventivos. O que que isso quer dizer? Que a gente vai estar atuando antes que outras dificuldades se estabeleçam, né, no desenvolvimento da criança. Por exemplo, para audição. O quanto antes a criança que possivelmente tem alguma implicação, alguma perda auditiva, o quanto antes a gente puder iniciar já um trabalho de recurso mais adequado possível para ela, mais chances ela vai poder ter de poder estar oralizando como, né, as outras pessoas ou indo até buscar outro recurso que possa vir auxiliar ela completamente no desenvolvimento dela.
Certo. Obrigado a vocês pela presença, pela entrevista. Então, parabéns pelo trabalho aí e obrigado por ter atendido o nosso convite também. Obrigado a Rose, obrigado a Valdete pela presença aqui. Tenha um bom dia.
Obrigado.